Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, Plug 700. Lembrando sempre que se você tem dúvidas em informática, ou mesmo quer compartilhar aqui com a gente alguma dica, alguma ideia aí que você tenha, sei lá, um site legal que você achou na internet, o nosso endereço de e-mail é info@radioeldorado.com.br.
E muitas vezes os ouvintes mandam alguma dúvida, no momento o Tarcísio e eu não temos a lembrança de como resolver aquilo, sempre tem alguém que sabe, sempre tem alguém que tem uma ideia e a gente divulga depois no programa seguinte. Por exemplo, num programa anterior, um ouvinte chegou e falou: olha, eu tenho um televisor muito bom, mas muito antigo, que não tem os conectores de RCA de entrada normal.
A gente até sugeriu para ele trocar por um sempre Toshiba.
Agora, na realidade, ele tem um DVD player, que aliás agora é uma coisinha que custa uma bagatela. Você lembra os primeiros DVD player, a fortuna que era aqui?
Nossa, eu lembro que o primeiro DVD player, assim, da Philips, que eu comprei, né, custava mais de R$1.000.
Não,
era uma coisa da ordem de R$1.200. Hoje, um gravador de DVD já está na faixa dos R$400.
É, e um DVD player está na faixa dos R$100, cento e poucos reais.
Cento e poucos, 150 você compra um DVD player. Não é desses de marca e tal, mas perfeito.
Sim.
Toca tudo. Se der moleza, põe um disco de vinil lá e ele toca, né?
É, não chega tanto.
Não chega
agora,
tanto, obviamente.
O grande problema é o seguinte: não tem os conectores para ligar o DVD player no televisor, que é bom, mas é antigo. O Klaus manda aqui uma ideia, sabe daquelas ideias que fala: meu Deus, por que, que eu não pensei
porque não,
nisso?
Porque não fui eu que pensei nisso.
O Klaus simplesmente tem um VCR, um videocassete recorder, como se chamava antigamente?
Um videocassete.
Um vídeo. Uhum. Então o que, que ele fez? Ele entrou com os cabos de DVD no aparelho de vídeo.
Certo.
E no aparelho de vídeo ele pegou a saída do cabo coaxial, aquele de cabo de antena.
Certo.
E ligou no cabo de antena da TV. E funciona perfeitamente.
Se o nosso ouvinte, que tinha mandado a dúvida a semana passada, tiver um videocassete, e deve ter, né? Porque ele devia usar aquela televisão junto com o aparelho de videocassete. Né? Porque já que ela já não tinha entrada de vídeo mesmo, como é que ele via as coisas, as fitas, né? Bom, mas se ele ainda tiver um videocassete, não precisa estar nem em pleno funcionamento, basta que o sintonizador do videocassete esteja bom.
Sim.
Porque aí ele consegue mandar o sinal via videocassete, porque no fim ele acaba usando o videocassete como um conversor de RF.
Exatamente, porque na realidade o videocassete pode ter até as cabeças enferrujadas.
Ele não vai ler nenhuma fita lá,
exatamente. Ele simplesmente vai, a parte eletrônica vai pegar o sinal que vem do DVD player pelos cabos RCA, tanto de vídeo quanto de som, vai converter, vai misturar os dois sinais em RF,
agora,
de frequência, e vai mandar na antena.
Não há dúvida que se você tiver a oportunidade de pedir para adaptar, no caso você não tiver, não ter o videocassete, vai ter que fazer isso mesmo. Mas para adaptar as saídas de vídeo, né, de áudio e vídeo na sua TV, entradas de áudio e vídeo, melhor dizendo, na sua TV, é melhor. É melhor porque o sinal vai entrar mais puro, né, mais cristalino, porque o próprio nome já diz, um sinal de antena é um sinal de RF, de radio frequency, né, radiofrequência. E apesar do cabo ser coaxial e tudo mais, ele sempre está sujeito a algumas interferências, e isso com certeza degrada a qualidade, principalmente do vídeo, né? Nem tanto do áudio, mas do vídeo, com certeza dá uma degradada, comparando-se com o sinal que você consegue a partir de cabos RCA, né? E aí, no caso de você ter uma televisão, por exemplo, mais moderna, melhor ainda do que os cabos de entrada de vídeo e áudio, aí são aqueles três cabos RGB, né? Red, green, sim, blue, porque aí dá realmente uma separação perfeita de cores, aí a coisa fica bem mais nítida.
Você sabe que o Klaus aqui estava olhando agora e fez uma sofisticação, né? Ele usou essa gambiarra, digamos assim, do videocassete apenas para o vídeo.
Certo.
Porque para o som ele botou num amplificador de som, já ouve,
sim,
direto,
claro.
Um som de melhor...
Nada impede você puxar a saída de áudio do seu DVD player e injetá-la diretamente num amplificador de som, né, num aparelhinho de som. Aí você já vai ter um som bem melhor, né? Claro, do que aquele que sai pela TV. E aí usar apenas as saídas de vídeo para injetar ou no vídeo ou na TV, caso ela tenha as entradas de vídeo adequadas.
Tarcísio, Dionísia Sofia, ela manda aqui um e-mail dizendo o seguinte: ela usa o Windows XP 2002 HE.
Windows XP?
2002 HE.
Não,
deve
não...
ser Home Edition.
É, deve ser o Home Edition. Tá?
É, 2002 deve ser o ano
que ela comprou.
Ela adquiriu. Ela tem um AMD Sempron 2200 mais 1.5 GHz, 224 MB de RAM, E ela usa o antivírus Avast, o Windows Defender, o Spybot Search and Destroy.
Certo.
A conexão dela é discada porque ela utiliza muito pouco a internet. E no espaço, no HD tem mais de 60% do espaço livre. Não faz download de jogos. E escaneia o disco fixo e as pastas com Avast a cada 15 dias.
Certo.
E ela tem observado o seguinte. Ela tem observado que o resultado dos últimos escaneamentos... aqui,
ela não tem observado esse barulhinho esse estranho.
Esse barulho estranho era o Missão Impossível aqui. Uma Missão Impossível que estava chegando agora. O meu celular vai explodir, vai queimar dentro de 15 segundos. Diz o seguinte, que... aparece, depois do escaneamento, atenção, hein? Número de arquivos infectados, zero.
Certo.
Mas aparece uma lista dizendo, Windows Software Distribution, não foi possível, blá, blá. Windows Software Distribution, MPBase e VDM, não foi possível, blá, 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 blá. É, ocorreu um erro durante a movimentação, E número de arquivos infectados, zero. Isso ocorreu pela terceira vez, que eu me lembre. Só fiz atualização do Windows Defender e do Spybot. Já entrei no modo segurança e não dei nada. Por favor, fale alguma coisa sobre o assunto, porque talvez alguém tenha tido o mesmo problema e possa me dar uma dica. Eu nunca vi uma coisa desse tipo com a Avast.
Na realidade, o problema é que ela não deu a mensagem inteira para a gente, né? Ela cortou. Não foi possível e blá blá blá. Esse blá 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 que talvez seja a chave do problema. O que não foi possível? Né? Não foi possível, porque a mensagem na sua íntegra, veja, pegando um exemplo que ela manda aqui, C, barra inverso Windows, barra inversa Software Distribution, barra um monte de pontinhos, MP Engine, quer dizer, aí, dentro de uma determinada pasta que está dentro de Windows, que por sua vez está dentro de Software Distribution, etc., tem um arquivo, por exemplo, tal do MP Engine.dll, uma DLL, e em relação a ela, não foi, a esse arquivo, não foi possível... Tá, e aí a mensagem está truncada. O que que não foi possível? Né? Então, se você fizesse, Dionísio, o favor de mandar a mensagem que aparece na sua íntegra, né? Nem que você tenha que copiá-la da tela e não copiar e colar, às vezes ela acabou ficando truncada aqui no e-mail por esse motivo. Depois aparece, ocorreu um erro durante a movimentar, deve ser movimentação, ou, enfim, do quê? Então, o teor das mensagens, você não mandou exatamente. Então, fica meio difícil a gente descobrir o que pode estar acontecendo. Mas, com certeza, eu diria que isto tem a ver não com o Spybot e também não tem a ver com o Avast. Tá? É bem possível que seja uma mensagem do Windows Defender. Talvez algum conflito, né? Que um esteja... tendo com outro, ele abre, por exemplo, um determinado arquivo e aí ele trava, né, para edição esse arquivo, de modo que o outro software não consegue lidar com, sei lá, com ele, não consegue abrir também, enfim, aquele problema de dois arquivos abertos ao mesmo tempo, né, por dois softwares diferentes, o Windows não deixa. Então pode ser que esteja acontecendo alguma coisa desse teor, e ele não está conseguindo, por exemplo... Daí o não foi possível. Não foi possível o quê? Provavelmente não foi possível
escanear,
né? Tem um E ali, talvez seja isso, de escanear. Talvez, exatamente, não foi possível verificar, escanear o arquivo, por quê? Porque ele estava sendo utilizado por outro. Mas enfim, Dionísio, faz o seguinte. Existe uma certa redundância aqui, né? O Windows Defender, exatamente o que é? Você sabe, Peluide?
Não.
Eu nunca usei o Windows Defender. Mas me parece ser um anti-spyware, alguma coisa assim. Né? Não, não é
Pode ser.
firewall, que eu saiba.
Eu acho que é firewall, sim.
Firewall? Pode ser, né? Pode ser que seja. Manda mais detalhes, principalmente a respeito do Windows Defender, e se for o caso, desinstala um deles e verifica só com os outros dois. De qualquer forma, uma coisa você pode ficar tranquila: o número de arquivos infectados é zero.
Zero. Então,
Ou seja, muito provavelmente você não está com
e
vírus
depois
aí.
você não faz download de joguinho, entende?
É.
Não, 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 não tem porquê.
Não tem perfil, né, para pegar aí alguma coisa complicada.
Tá certo, você não é do grupo de risco.
Tá certo.
Tarcísio, aqui, olha como são as coisas. É aí que tá, são coisas bobinhas, mas são coisas que. Diz aqui o Marcos Elias, o nosso grande amigo lá do labirinto de Vila Formosa. Ele é uma espécie de minotauro. Ele diz o seguinte: olha, um ouvinte nos mandou um e-mail dizendo o seguinte: quando eu aperto Ctrl Alt Del, e aparece aquele gerenciador de tarefas
Ah, sim.
dizendo o que está rodando, e sei lá, tal programa não está respondendo, desligue, tá. Ele diz que ele perdeu o cabeçalho, ou seja, sumiu aquela.
Ficou só na janelinha que se abre, como qualquer outra janela que se abre para qualquer aplicativo que você está utilizando, né? No caso do gerenciador de tarefas, ele diz que aquele e-mail que a gente acha que tinha lido no, na semana passada, né,
Isso.
Peruíde? Ele dizia que, esse nosso ouvinte dizia que o menu tinha sumido, ou seja, só tinham ficado as bordas da janela.
Mas não tinha aquele cabeçalho, inclusive aquele cabeçalho onde aparece o sublinhado, o quadradinho e o X, né? Quer dizer,
Não.
aquele padrão
E
Windows, né?
até onde você pode escolher aplicações, processos, performance, tem também arquivo, opções, visualização, enfim,
Tem um cabeçalho
Enfim,
completo.
tem a maneira de você lidar com o aplicativo que está aberto. E havia sumido tudo isso.
Agora, o Marcos Elias diz, mas é uma coisa tão boba. É só pegar o cursor, levar até as bordas, dar um clique duplo, que o cabeçalho
Ele
reaparece. Aí
volta ao
você dá
normal.
mais um clique duplo e o cabeçalho desaparece.
É uma espécie
Marco,
de um
Marcos
clique
Elias.
duplo sobre a borda.
É.
Não, não a borda superior. Um clique duplo na borda qualquer
Na
da
moldura,
janela,
na
na
moldura.
moldura. Liga e desliga o cabeçalho, né? Olha que coisa interessante. Para
Mas aí que
para
tá.
que serve isso, eu não sei, mas
Não,
diz.
mas é, o que me deixa assim um pouco perplexo é o seguinte: o Marcos Elias diz, é um ato bobinho, realmente é bobinho. Clique, clique, pronto, resolveu. Agora, quem é que sabe disso? Onde está escrito isso?
Onde está escrito
Quem
isso?
alguma vez na vida comunicou para um pobre coitado de um usuário que, dando um clique duplo, ia sumir o cabeçalho ou iria reaparecer o cabeçalho? Eu trabalho com computadores desde 1967.
Eu nunca tive a
Eu
curiosidade de dar um
nunca,
clique duplo
nunca
onde.
soube do clique duplo em cima da moldura, meu Deus do céu. Agora, essas coisas ocultas que aparecem nos sistemas operacionais, que são as coisas que. Outra coisa, o coitado que estava com o microfone. Onde está o caminho para achar se o microfone está ligado ou
Pois é, sabe o
desligado?
que é isso, Peludi? O microfone ainda vai lá, né? Porque o microfone tem lá até dos manuais de Windows, você acha aí as referências. Mas o problema é a respeito, por exemplo, dessa coisa boba, né? Para que você vai desligar o menu e ligar o menu? A troco do quê?
Não, mas.
Quer dizer, qual é a finalidade de você ter o menu desligado no caso de um gerenciador de tarefas? Né? Quer dizer, para quê? Para ficar mais bonitinho, para ficar mais clean a tela? Provavelmente, algum programador da grande equipe que ajudou a desenvolver o Windows teve essa ideia. Falou: ah, vamos ver, que legal. Se eu clicar, vamos acionar um negócio aqui. Se eu clicar duplo, some. Se eu clicar duplo, fazer um liga-desliga de menu aqui, né? Aí ele fez, deixou isso implementado e não documentou.
Ou se documentou,
Ou se
documentou de
documentou.
uma forma oculta. Marcos Elias, agora você vai me mandar mais um e-mail, você é um grande colaborador do programa, dizendo, pelo amor de Deus, como é que você descobriu isso? Como é que você sabia dessa maldita história do clique duplo? Por favor, me conta isso, eu gostaria de saber onde está a fonte. Ou talvez o Marcos Elias seja uma daquelas raríssimas pessoas, mas muito raras, que lê os manuais de instruções. Deve ser uma coisa assim. Mas muito, muito raro. E o Marcos Elias dá mais uma dica aqui. Você se lembra de uma ouvinte que falou que o monitor dela de vez em quando ficava cor-de-rosa?
Lembro
E que ela falou que aí acontecia uma coisa mais estranha ainda.
que quando ele acusava esse problema que era intermitente, não era um problema constante, aí a impressora acompanhava com o mesmo problema.
Com o mesmo
Aí, a
problema,
hora que o monitor voltava normal, a impressora voltava normal junto, né?
né? Pois é. Então o Marcos Elias dá a seguinte sugestão. clicar num ponto qualquer da área de trabalho para pegar justamente as propriedades da área de trabalho.
É,
clica
botão
com o botão direito,
uhum.
clica em propriedades, depois quando aparecer aquela janela lá no meio, configurações, depois no botão avançado, e no botão avançado vai aparecer um outro campo cheio daquelas guias, né, daquelas orelhinhas em cima.
Na realidade aparece assim, né, quer dizer, tem as propriedades do monitor, aparece uma janela com essas propriedades. Aí ela tem várias abas, né? Tem temas, desktop, proteção de tela, aparência e configurações.
É, aí clica em configurações.
Aí você ativa a barra configurações.
Ou se tiver em inglês é settings.
Settings, é, são as configurações. Aí, uma vez ativada essa barrinha, né? Essa abazinha configurações, aparece ali justamente as configurações do monitor. Lá você pode aumentar ou diminuir a resolução, tantos por tantos pontos, né? E também modificar a profundidade de cor, né? A qualidade da cor. Logo abaixo dessa parte referente a cores, tem um botãozinho avançado. Então é nesse botãozinho que você deve clicar, né? Para que aí sim uma outra janela apareça. Com várias abas por sua vez.
E uma geral, delas é gerenciamento de cores.
Adaptador, monitor, troubleshoot que é
para
resolver pepinos, eu não sei como é que isso está traduzido em português, e gerenciamento de cores. Né? O Marcos Elias, ele sugere que a gente selecione todos os itens
todos
acima,
os perfis e vai eliminando um por um, vai removendo um por um.
Exatamente. Selecione todos os itens e clique em remover até que não fique nenhum item. Né? Quer dizer, no gerenciamento de cores aparecem ali
os porque
perfis,
pode ser algum software que se instalou e estabeleceu um gerenciamento de cores, um perfil de cores completamente isso. maluco. Então
manda,
você
manda remover todos os perfis de cores que estão por ali e...
E talvez ele deixe talvez de ser um monitor cor-de-rosa.
Exatamente. Né?
Tarcísio, está na hora de a gente fazer mais um intervalinho.
Tá bom, então a gente vai fazer mais um intervalinho. Temos mais dicas e dúvidas aí para o terceiro bloco. Segura aí que a gente já volta.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O Windows Vista foi recentemente lançado e talvez uma das grandes dúvidas sobre esse novo sistema operacional da Microsoft é qual o requerimento necessário para rodá-lo. Bem, depois de tanta especulação, a Microsoft lançou o Upgrade Advisor, que é a resposta para toda essa confusão.
Ele analisa o computador, gera um relatório de fácil entendimento para você conhecer a compatibilidade dos seus dispositivos com os quais o Vista vai funcionar eventualmente.
E é muito fácil mexer nesse software e graças a esse programa você poderá conhecer com exatidão o que é necessário trocar no seu computador para instalar o Vista.
Você encontra um link direto para que você possa utilizar esse programa no www.intermatica.org, acessando Infodrop número 383. Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrop da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.